Senhoras e senhores, bem-vindos ao Imigrantes da Bola de número 70. Felipe Simonetti, eu queria que você começasse relembrando um pouquinho do último programa que eu não pude estar presente, mas pelo jeito senti muita falta, cara, falando sobre o mundo do empreendedorismo, de lucros e business no futebol, né?
Cara, a ideia foi bem essa, a gente seguir um ritmo dos clubes que mais bombam financeiramente no esporte. Claro que falar de Real Madrid, de Barcelona, Manchester United é muito fácil. Muito fácil entre aspas, né? Porque de certo são cases de muito sucesso. Mas a gente quis falar um pouco dos clubes rentáveis, que é como o Ferran Soriano gosta de falar no livro dele. Clubes de não tanta projeção internacional, que tem um certo destaque doméstico, mas que se sobressai nos negócios. Aqueles que a gente conhece na Europa que compram barato e vendem caro, sabe?
Sim.
Tipo, entendi. Você do Ninguém Leve, mais ou menos.
Cara, e é o Master League, né, cara? A gente tem isso na vida real, né? Tanto às vezes o Omatic, às vezes não é só mentira. Existe mesmo o Omatic na vida real, cara. Entendeu?
Pois é. E o lance, assim, que a gente vê é Porto. Porto acho que talvez seja o maior exemplo pra gente, pra nós brasileiros. Que a gente vê muitos jogadores jovens indo pra lá e depois saindo por valores altíssimos. Cara, aquilo lá não é só sorte. É muito trabalho por trás, e isso aí a gente conseguiu destrinchar legal. A participação do Gabriel e do Rodrigo Capello foi um prazerzão, os dois acrescentaram demais no programa. E aquela coisa, o programa aqui a gente não gosta muito de ultrapassar uma hora, porque se pudesse rendia umas 10 horas de programa fácil.
Ah, porque até eu quero voltar nessa parte, cara, eu fiquei de fora, eu não quero ficar de fora não, isso muito me interessa, eu vou trazer algumas novidades aí também do mercado de futebol e do e-futebol, né, do esportes aí que tá rolando, futebol eletrônico. E eu quero também, se tiver oportunidade, trazer uma colega minha do Direito Esportivo que acabou de voltar do Porto e ficou encantada como é que os caras formam uma base para depois ter sucesso, exatamente como você falou, em vendas, em trabalhar a marca e também criar, né, a própria fortuna que são esses jogadores e essa fidelidade à marca.
Uai, combinado então, é excelente pauta essa daí. Dá pra fazer continuidade em casos específicos, ser mais abrangente nessa linha mais cerebral que a gente tá tentando seguir nessa volta, né?
Sem dúvida. Isso vai enriquecer muito, tem muita pauta pra falar. E eu já comprometo em vir pra próxima quando for esse assunto. Não me deixe de fora, Felipe.
Fechado, sinto sua falta, Falu.
Então beleza, vamos tocar pra pauta principal, que é polêmica.
O Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol.
Então, galera, como vocês gostam de ver, a gente gosta de trazer polêmica. Um dos programas que mais bombou do Imigrantes foi o que a gente pegou as maiores polêmicas do futebol brasileiro e destrinchou uma a uma. Falamos de 87, falamos de 2005, falamos de 51, enfim. Mas hoje é uma coisa um pouco mais contemporânea. A gente vai pegar um tema que está totalmente bombado para essa fase final de Libertadores, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, para esse início de Campeonatos Europeus, que são os árbitros de vídeo e a tecnologia no futebol. É uma tecnologia que a gente ainda não está muito acostumado a ver. Os comentaristas de televisão não estão acostumados, porque o que seria da mesa de bar sem aquele impedimento, sem aquela mão que talvez não tenha sido mão, sem aquele lance que o juiz não marcou, mas não marcou porque ele de fato estava bem posicionado, mas era um lance humanamente difícil de marcar. Então a galera discute muito, poxa, vai acabar tudo isso ou vem de fato para enriquecer o esporte? Esse daí talvez seja a base de tudo. Mas a discussão é muito maior do que isso. Vem toda a parte técnica, que a Conmebol parece que já está fazendo um treinamento bem específico já que a tecnologia vai ser usada na Semi e na final da Libertadores. É, vem toda a parte de discussão, que nem eu falei nessa questão. E também a gente pode falar que vem a parte de dentro dos clubes, já que a gente pegou esse papel, esse, ou melhor, esse papelão do Jô nessas últimas rodadas.
Felipe, cara, a gente tem que fazer um retrocesso aqui dentro da arbitragem digital. Digital não, por vídeo, né? Que é o seguinte, cara, se a gente lembrar a estreia entre Atlético Nacional e Kashima Antlers, lembra? Dessa semifinal lá do Mundial de Clubes agora de 2016. Cara, foi um pequeno desastre que foi erros atrás de erros, demoras absurdas sem decisões, um pênalti do Kashima que o juiz marcou, que não tocou no cara, impedimento, nossa, teve uma complicação muito, muito grande. Então, estreou e assustou a todo mundo essa forma que estreou a aplicação social para isso dos vídeos de arbitragem. Repercutiu ruim, mal nas redes sociais, mas a gente traz agora um elemento que isso se clama e se pede há muito tempo. Porque a gente tem que trazer os vídeos, o árbitro de vídeo, para uma realidade onde se aplicam em tantos outros esportes há muito tempo. E mais uma vez, o futebol é o último a aplicar, porque tenta brigar pela resistência de tradicionalidade por muito tempo. A gente tem uma dona FIFA lá que preza por o máximo de conservadorismo possível, mas no quesito tecnologia não teve como ficar de fora, porque ela começou a ver que lances cabais, que não tem às vezes um simples visualização de arbitragem, com esse apoio do árbitro de vídeo, poderia resolver problemas dentro do campo, que reflete fora do campo e que reflete grana no final das contas. Então, chegou sim o árbitro de vídeo agora, vamos ser aplicado com certeza na Copa do Mundo, vamos ter essa aplicação na Libertadores e Campeonato Brasileiro para o ano que vem, não, né? Agora é dia 11, 12 de outubro, por aí, dia 11, se não me engano, de outubro, já a aplicação. Então, o que a gente tem que prestar atenção é, haverão erros, mas esses erros serão diminuídos em muito, entendeu? Porque se o cara quiser prejudicar, né, Felipe? Vamos falar a verdade, ele vai até com vídeo ou sem vídeo, se ele tá mal intencionado, não tem vídeo que segure.
Perfeito, Fadu. A ideia é justamente minimizar, mas não tirar a parte interpretativa do jogo. Porque, de fato, a gente tá trabalhando com seres humanos, não com máquinas, né? Não é uma coisa alinhada. Por exemplo, um lance de cartão vermelho vai continuar sendo subjetivo. Claro que assim, um soco na cara, uma voadora no peito é indiscutível. Mas às vezes é um carrinho por trás que pega na bola, mas também pega no jogador. E era o último homem, não era o último homem. E ainda vai ter isso interpretativo.
Ah, sim. Mas essa parte é que é o que o cara acha, principalmente o famoso toque de mão. Se pegou no ombro, se pegou no braço, mas é minimizado.
Bola na mão, mão na bola, né?
Sim, sim. Agora, aqueles que são cabais, né, que a gente estava falando mesmo, a linha de impedimento clara, que o cara não viu um outro jogador que estava saindo ali da linha do escanteio, enfim, da linha de fundo, e o juiz não viu, pô, é cabal. Da mesma forma dele aplicar um cartão vermelho para um jogador que estava a 10 metros do lance, não é isso? Então, essas coisas a gente vai ter minimizado no futebol. A gente vai focar agora dentro de um conteúdo de arbitragem através exatamente desse ponto seu, interpretativo.
Então, legal, Fadu. Uma questão interessante aqui, que a gente soltou a nossa pergunta soltou essa pergunta sobre árbitros de vídeo e tecnologia no nosso perfil, no perfil do Doentes por Futebol, uma discussão legal que o Vitor Augusto Mate, o arroba Vitor Mate, falou aqui, que a gente perguntou em que situações deveria ser usada a tecnologia e o árbitro de vídeo.
De vidro?
Ele colocou... De vidro. Ele colocou aqui pênaltis, impedimentos e em caso de gol, se passou da linha ou não. No caso, tecnologia de linha da bola, né? Aí eu logo questionei com o nosso perfil, botei, e faltas e expulsões, não? Aí ele, bom, pensando na possível lambança que seria, acho que não. Será que o jogo não ficaria muito parado? E cara, achei legal porque ele foi bem sensato, assim. A gente tem que ter um mínimo de reflexão. Eu acho que assim, durante um tempo a gente ainda vai passar por essa fase de talvez o jogo ficar parado demais, os árbitros ainda vão ficar um pouco confusos, Mas de fato, com um treinamento bem feito e com toda uma aplicação correta, que nem a gente tem visto funcionar muito bem na Europa, vai funcionar aqui também na América. E para esclarecer, acho que no caso a Conmebol pode ser a nossa referência, né? Porque foi a que estabeleceu melhores critérios mais publicamente, principalmente pela dimensão do campeonato. E ela destacou aqui que somente em 4 situações vai ser analisado o árbitro de vídeo: em caso de gol, obviamente, de pênalti, de cartão vermelho, ou seja, cartão vermelho direto, segundo amarelo não conta, porque senão teria que ser interpretado também o primeiro amarelo, e aí essa foi a ideia deles, não parar demais o jogo e manter o ritmo, e em caso de confusão de identidade, que nem foi aquele caso da confusão do Gabriel com o Maicon no começo do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras.
Sim, sim, é aquele exatamente desse erro que eu lembrei aqui, que o cara estava absurdamente longe e foi um simples olhar, falou assim, opa, errei, segue, volta aqui, meu querido. A gente teve já o quem foi? Foi o Egídio que voltou de campo depois de ter sido expulso, estava lá no vestiário?
Cara,
e aí
não lembro,
trouxeram ele de volta, acho que foi o Egídio agora no Palmeiras mesmo, se não me engano. Ele foi expulso, estava quase dentro do vestiário, já mandaram trazer ele de volta, porque não tinha sido ele mesmo.
Eu lembro de um caso do São Paulo, que acho que foi no ano passado, retrasado, que teve um lateral do São Paulo, fez uma falta, o juiz, se não me engano, não deu, ele deu amarelo, não deu nada, o técnico do São Paulo tirou ele quando ele estava já no banco, o juiz viu que o outro jogador estava sangrando e tal, e foi lá e expulsou o jogador que estava no banco e já tinha sido substituído. Aí o que aconteceu? Voltou atrás com a substituição e o São Paulo ficou com um jogador a menos.
Sim.
Ou seja, num caso desse teria sido evitado toda a confusão, porque o árbitro de vidro já estaria em cima nesse caso.
Exatamente. Agora, o caso que é importante ilustrar, cara, que eu acho que é fundamental a galera que puder ler, é sobre a experiência que a Federação Portuguesa de Futebol teve, Felipe. Ela foi uma das primeiras a implantar, inclusive, o primeiro campeonato, final de campeonato nacional no mundo, foi com árbitro de vídeo, foi pela Federação Portuguesa de Futebol. E tem, inclusive, cara, um vídeo com o áudio do juiz e do árbitro de vídeo ao mesmo tempo. Ele falou assim, ó, pode dar impedimento. Porque o que a gente deve deixar claro? O árbitro de vídeo, ele não vai somente aparecer, assim como é na NFL, quando o cara é solicitado, ou quando é, por exemplo, no tênis. Não, o cara vai estar no pé do ouvido dele o tempo inteiro, entendeu? Para essas questões, ele vai estar no pé do vídeo, olha, foi impedimento, olha, não foi impedimento. Não é só quando solicitar, entendeu, Felipe? Isso deve deixar claro, porque o pessoal acha, ah, não, é só quando o cara levantar a mão, não.
Aí no caso da expulsão, que foi um soco no rosto, lá do outro lado do campo.
Sim, o cara viu e vai comentar, falou assim, ó, corre lá e expulsa fulano, porque ele dá um soco e pode garantir a gente. Aí ele vai comunicar. E dentro desse gabinete, por exemplo, a Federação Portuguesa, ela usa um sistema que o cara não tá nem no estádio, entendeu? Ele tem um assistente e tem um árbitro de vídeo também nesse esquema. Ou seja, ele tem um assistente e um árbitro de vídeo e ele vai falando o tempo todo no ponto do cara, no ponto. Fala assim, olha, pode dar impedimento. Então tem essa reportagem mais completa sobre a Federação Portuguesa, que já usa há um ano e meio. Desde quando a FIFA permitiu para as suas confederações afora. E eu acho isso muito importante, ter experiência. Eles já tiveram erros, mas minimizados em relação aos acertos que já tiveram, entendeu? Eles dão exemplo de um gol que o Sport em Lisboa fez, o cara estava impedido, Dost, se não me engano, atacante, né? Tem um central logo que chama Dost. O lateral que cruzou, um lateral italiano, esqueci o nome, estava impedido. Então, o árbitro de vídeo falou assim, ó, pode dar impedimento, tem uma perna aqui. E aí foi isso ao mesmo tempo, não teve que parar o jogo, o cara estava tranquilo e realmente estava certo. E a decisão é sempre do árbitro central, tá? Por isso que a gente falou que quando o cara tiver a fim de prejudicar o time, não tem árbitro de vídeo que segure.
Legal, legal.
Porque assim, você, é sempre dele.
Acho como, bom como você destacar isso. Porque eu enxergo 4 pilares que a galera confunde muito, acha que pode dar maior confusão, mas eu acho que tudo, pelo menos na parte da Conmebol e das federações europeias, foi muito bem estruturado. A primeira é, o árbitro central, ele é soberano. Então, independente da informação que ele receber, ele é quem vai decidir ele que vai tomar a decisão final. Ou seja, se pelo ângulo que ele tá, ele teve a convicção, se pela consulta ele teve a convicção de que era pra vermelho ou não era, aí de fato ele vai tomar a decisão dele e ninguém pode passar por cima. Uma segunda, as imagens que vão ser mostradas são imagens isentas. É, elas não vão passar pela manipulação de canais globais, assim, de redes televisivas. Ou seja,
sim,
isentas vão mostrar ali exatamente o que o árbitro quer ver no jogo.
Exato, então não vai ser o replay da Globo, da Band, da Sport TV. É o replay do que ele tem à disposição, das câmeras que ele tem à disposição, entendeu? Então ele tem, por isso necessita um diretor e editor lá de imagens o tempo todo. Falou assim, ó, eu quero a imagem lateral do jogo do minuto tal para conferir tal coisa. Pronto. Cara,
outro
é muita
ponto,
gente de olho, né? Porque aí
só
eu
pra
acho...
fechar aqui, só pra fechar rapidinho. Uma outra coisa importante de ressaltar é os técnicos, eles não, os jogadores, eles não têm direito de solicitar. Não é que nem no tênis e no vôlei, que acontece um desafio.
Isso.
É, a decisão total é do árbitro e do árbitro de vídeo, em consenso. E outra, eles não vão ter nem acesso a esse árbitro de vídeo para rolar uma pressão. Inclusive, recomenda-se que, a partir do momento que role uma pressão para consultar, o juiz está liberado para dar, por exemplo, um cartão amarelo para um jogador ou para um técnico.
Ah, perfeito. E porque é o seguinte, a gente tem que... Como é futebol, é bola rolando, e a FIFA tem aquela preservação dos tempos mínimos, né, de uma partida de futebol de bola rolando... É fluido, pessoal. Então, tudo que vai acontecer vai ser fluido. É o cara no ponto. Olha, pode dar o pênalti que tá certo. Ele vai parar, talvez, abaixar a cabeça e concentrar 2-3 minutos. E se ele querer ir até a televisão, como o Felipe falou, somente ele terá acesso à televisão. Nenhum jogador vai ficar de olho grande, não. Aconteceu há poucos minutos a partida Vasco e Sport, antes da gente estar gravando esse programa. A turma do Vasco toda correu pra grua, aquela grua lá atrás onde tem o monitor, cara, e viram que não foi mão e fizeram pressão absurda no Sandro Meirahit, que o árbitro que estava a 50 metros de longura, que é o quarto árbitro, porque só ele pra ver, né, porque aqueles árbitros de vidros, eles são de vidros mesmo, que fica na linha de fundo ali, não servem de nada, falou que não foi toque de mão do Vasco e ele recuou num pênalti dado. O Mena pegou, ele viu que pegou no braço. A turma do Vasco inteira correu numa grua pra ver, fizeram pressão no Sandro, chamaram o árbitro de... Como é que chama aquele árbitro lá que fica ali no fundo do banco de reserva? É o quarto árbitro, né?
Não, é o árbitro auxiliar. Hein?
Auxiliar,
quarto árbitro,
exatamente.
Um, aqui do lado do gol tem dois, né?
Porque agora não é mais quarto árbitro, é o sexto. Mas enfim, é o árbitro auxiliar, exatamente. Chamou ele e falou, pode tirar o pênalti que pegou no ombro. Ele deu o pênalti, mas foi lá depois um pouquinho, o André empatou. Enfim, a gente tinha acabado de mandar, inclusive, a pergunta no Twitter e deu um minuto, aconteceu esse lance perfeitamente encaixado com o fato. Ou seja, os jogadores usaram do monitor, fato que não deveria acontecer e não deve acontecer. E o Felipe falou que eles podem ser advertidos nesse caso.
Legal, legal. Eu queria até te perguntar, nesse caso... Uma tomada de decisão da FIFA para tentar reduzir esses problemas, principalmente de bola que entrou, mas não entrou, foram esses árbitros auxiliares de lado de gol. Você deu sua opinião e queria entender um pouco mais. Você de fato acha que esses árbitros são inúteis na maioria das situações?
Não, mas é claro que não tem inutilidade, a gente não está no dia a dia, seria superficial. Sim. Da minha parte falar de inutilidade. O que a gente vê é uma decisão ainda de pouca relevância no que eles comentam. Por exemplo, a gente vê lances, por exemplo, do Jô, que não existia nenhum árbitro mais perto do lance do que aquele árbitro da linha de fundo. Mesma coisa no lance do Rodriguinho, que é interpretativo. Do jogo não é interpretativo. Braço, braço. Não existe. Ele esticou o braço. Mas a velocidade do lance poderia, sim, absorver o árbitro. Agora, no caso do Rodriguinho lá, ele estava de frente, ele estava a centímetros. E aí, mais uma vez, ali no caso, ele deixou o jogo correr. Ele não marcou a falta. Ele tomou uma decisão. Então, todas as decisões que eles têm tomado, por exemplo, o lance do Jô, ele não comentou o lance do Jô, ou seja, ele deixou o Jô correr. A gente presume que ele determinou que foi um gol legal e todo mundo viu que não foi. É, e tantos outros lances de pênaltis, o árbitro da linha de fundo, ele tem tido muito pouca relevância nas decisões deles. É, ele tem olhado para o juiz primeiro, vendo que ele vai marcar, para depois tentar fazer alguma forma de comunicação. Enfim, ele faz uma posição ali, meu amigo, que parece que ele vai pegar pênalti de final de Copa do Mundo. Baixa o joelho assim e fala que é isso, postura do Taffarel. E aí, no final das contas, para não tomar uma decisão, para ficar absolutamente em transe ali naquela posição petrificada. Mas enfim, com árbitros de vídeo, eu não quero tirar emprego de ninguém, tá? Mas eu vejo uma desnecessidade. Nossa, existe essa palavra? É desnecessário o uso dos árbitros de linha de fundo, ao meu ver, Felipe.
Não, bacana, interessante. Eu sou dessa mesma ideia. É, por uma mesma linha, alguém poderia então questionar a abolição dos bandeirinhas, no caso, já que a gente teria uma ferramenta mais eficiente. Mas no caso, os bandeirinhas estão ali também para deixar o jogo mais fluido, não quebrar o ritmo, né? Imagina se tudo tivesse que ser consultado, se o árbitro de televisão que fosse definir os impedimentos, e até porque a visão de televisão também não é tão boa, não tem uma câmera na posição do bandeirinha, né? Então, ainda acho muito útil a função dos bandeirinhas.
Dos bandeirinhas?
Sim.
Perfeitos. Não, esses aí, eles... Eu não discuto. O árbitro de linha de fundo, eu discuto. Os bandeirinhas, pra mim, é tão tradição como a trave ter três postes, entendeu? Pra mim, é irremovível dali. É, mas, enfim, nada que se no futuro uma máquina substituir também, eu não vou ser Caxias de não falar, não, tem que manter os bandeirinhas por tradição. De nenhum também. Sou desses. Agora, em relação a todo esse desenvolvimento, a minha preocupação é o custo disso, né, Felipe? Até legal. Quando uma federação pode levar isso a cabo, porque uma Conmebol tem força disso, uma CBF tem força disso, mas muitas vezes tudo que um clube de futebol tem, uma grande maioria, é um campeonato estadual, e eu duvido muito que... parafraseando sempre o Acre, tadinho, mas o campeonato acreano, eles vão dispor disso, campeonato mineiro e tal, porque o custo disso pode ser elevado, e um custo elevado, você sabe que se proporciona muitos fatores. Pô, se tem um custo elevado, quem é que está ganhando com isso, quais são os objetivos de ter esse árbitro, vamos colocar nas federações estaduais, só na CBF, só nas nacionais, porque vai ser só, tipo assim, vai ser minimizar erros só pra quem é da elite do futebol? É isso, véio? Vão elitizar os árbitros? Você entendeu o que eu quis falar?
Não, interessante. Eu gosto muito dessa discussão também, porque tem um primeiro ponto. Os custos dessa nova introdução de tecnologia vão ser todos bancados pela federação? Acredito que na parte de treinamento, sim. A parte, talvez, de transmissão de imagem, sim. Mas imagina uma Copa do Brasil, no caso, que é um campeonato muito heterogêneo. Querendo ou não, na Série A, a gente tem uma homogeneidade, né? São clubes de alto escalão do futebol brasileiro. Agora, uma Copa do Brasil. Como a gente trabalharia nisso, por exemplo, numa fase de, não sei, oitavas de final, que já é uma fase mais importante, e normalmente a gente vê uma zebra ali. Então, por exemplo, imagina um Corinthians e Santos, de um lado, em que Vila Belmiro e Arena Corinthians têm capacidade, têm número de câmeras suficiente para cobrir tudo, e de outro, por exemplo, um São Paulo e um time do interior, sei lá, e um time do Espírito Santo. Por exemplo, as transmissões do Espírito Santo, elas não têm mais do que duas câmeras, entendeu? Para filmar tudo. E aí, como é que funcionaria essa questão em um campeonato heterogêneo, né? Os custos seriam bancados por quem? E não teria como também em um jogo haver a definição e o outro não. Até surge o debate nesse sentido de se existe a tecnologia, ela vai estar aí para botar para os dois lados. Então não daria para falar, mas o Corinthians está sendo beneficiado. Não, ele pode estar sendo prejudicado também. Mas é complicado, né? Imagina um jogo ser definido em relação a uma bola que não entrou e o outro que teve uma bola que não entrou e foi anulado o gol.
Perfeito. Isso a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente vai deixar mais uma vez os nossos estados à mercê de árbitro, bandeirinhas e erros crássicos que move uma cidade inteira, uma cidade às vezes simples, que vive do futebol, então uma cidade que tem relevância, mas tem um futebol pequeno e depende daquele time subir para a segunda, para a primeira divisão, e aí uma decisão numa final ou numa semifinal que não faça dar o acesso para esse clube pode ser determinar até o fechamento de portas desses clubes pequenos. Eu sou defensor aqui dos clubes pequenos, desde que sejam em busca de uma profissionalização. Todo mundo exige isso deles, a gente exige isso através de leis. Por que também não profissionalizar tudo isso, tudo que envolve o futebol, para se entregar uma mão profissional de cá e para se entregar um profissionalismo também de lá, que é vindo da CBF? Eu queria pontuar algo um pouco fora do assunto, que é sobre... Cara, eu esqueci. Pode falando aí, que eu tava com um negócio na cabeça, acabei de falar dos pequenos clubes, uhum. Daqui a pouco eu lembro. Lembrei. Posso, deixa eu puxar aqui, rapidinho.
Deixa eu só completar antes.
Ah, pode completar.
Nesse caso aí eu acho interessante que a gente... essa introdução de tecnologia, ela não pode ser feita tudo de uma vez. Ela tem que ser muito bem estudada e inserida gradualmente. Ou seja, numa Série A, talvez ainda não tenha... Talvez até tenha condições, porque as transmissões hoje são muito bem feitas, né? Mas uma Série B, como é que isso funcionaria? Porque Série B a gente tem clubes de ponta e tem clubes que acabaram de subir de uma Série C. Uma Copa do Brasil, como funcionaria? Eu lembro de vários casos também, por exemplo, o São Paulo foi jogar uma Sul-Americana, que não é uma Libertadores, mas até em caso de Libertadores, em jogar com clubes muito pequenos de outros países, em que a câmera era péssima, os ângulos eram péssimos de filmagem, o estádio não tinha uma estrutura legal para posicionar as câmeras, então era muito estranho. Então como é que isso funcionaria em competições de média, pequena e grande magnitude?
Exatamente, a gente vai ter essa... Claro que eles vão começar na de cima, não vai chegar isso para todo mundo com toda certeza. Mas até eles verem um erro crasso que poderia ser resolvido com um vídeo de árbitro numa Série D, que às vezes era a salvação da volta do Remo, por exemplo, Série C, sei lá onde está o Remo, mas que é um clube que tem um respaldo aí na região, e aí um árbitro resolveria, eles vão falar, opa, vamos ter que vir para cá também, entendeu? E isso vai ser um ponto crucial. Felipe, mudando de assunto um pouco, comentarista, né? Lá no Doentes Futebol comentou sobre algo relacionado ao estatuto do torcedor e a mudança isso durante o campeonato, não foi isso?
Exatamente, a gente vai fazer até essa pergunta. Como é que funciona, né? Porque a gente já teve vários lances até agora que mudaram o resultado de partidas e a partir de agora a gente teria uma mudança e como é que ficariam os jogos passados, os jogos futuros? Como é que o estatuto do torcedor encara isso?
Depois você lê o nome enquanto eu falo, você lê o nome do nosso querido seguidor lá do Twitter. Seguinte, no caso, a minha visão, tá? Isso não tem... porque o que ele tá falando aqui, o que fere o estatuto do torcedor? Gente, qualquer mudança no decorrer de uma competição, ela é realmente proibida desde que esteja uma sensibilidade grande na mudança dessa competição. Vamos lá. Existe um critério bianual, ou seja, as regras de um campeonato só podem ser alteradas de dois em dois anos. Está lá no começo da lei 10.634, esqueci o nome da lei, enfim, a lei Estatuto do Torcedor. Ela é importante, porque dá uma segurança jurídica para quem... Pô, eu sei que o campeonato desse de 2017 vai ser exatamente o campeonato de 2019, ou seja, a gente obrigatoriamente vai ter pontos corridos até 2019, entendeu, Felipe? E isso é um fato que o Estatuto do Torcedor preserva. Então você consegue fazer planos, olha, vai ser campeonato de pontos corridos, ok, eu já sei que serão 20 times, já sei que terão tantos rebaixados... Agora, no caso, se entra um árbitro de vídeo no meio de uma competição dessa, pô, então tá ferindo o estatuto do torcedor, porque as regras não devem ser mudadas esses dois anos. Bom, o meu ver, não. Primeiro, porque o estatuto do torcedor, qual que é o ideal primordial dele? Qual que é o basilar dele, Felipe? É oferecer uma melhor situação de consumidor do futebol. Entregar para ele o melhor produto possível. E agregar árbitro de vídeo vai entregar o melhor produto possível para ele. Então, quando é em prol da melhoria, porque ninguém discute que uma correção de um erro arbitral, ela é melhor para o espetáculo e ela se torna mais justa também para aquele que consome. Então ele consome um produto que ele assim quis adquirir. Ele vai querer absolutamente se focar nos resultados esportivos, na bola rolando, se o cara é perna de pau, se é melhor que o outro, se é mais habilidoso. Não num cara que fez um gol de impedimento no meu time e determinou o rebaixamento dele. Então, se está entregando um produto muito melhor, que eu posso mudar esses erros e minimizá-los, eu acho que não há nenhum infringimento do estatuto, se é que você me entendeu.
Legal, Rodô, é uma perspectiva legal, mas eu quero trazer o debate aqui para o programa. Eu vejo um viés complicado nessa questão. Primeiro porque a gente tem o princípio de isonomia, né? Nessa ideia de todos os clubes serem tratados da mesma maneira. Então, por exemplo, o Corinthians, que até agora, de cabeça, eu lembro que teve um lance muito grave prejudicado no jogo contra o Flamengo, que anularam um gol do Jô, e teve um gol do Jô concedido de mão. Lances nítidos que não tem questão de interpretação. Só que, por outro lado, a gente também parte do princípio que, a partir de agora, todos os clubes vão ter oportunidades iguais de serem beneficiados ou prejudicados com a arbitragem de vídeo. O que acontece é, o Corinthians, por exemplo, um time X, pode ter sido prejudicado 20 vezes no passado, e agora não tem mais nada que o prejudique, e outro que foi beneficiado 20 vezes no passado, e iria ser prejudicado 20 vezes no futuro, sairia num saldo positivo. Isso eu acho complicado. Então, assim, por uma ideia de isonomia e talvez de prezar por um campeonato com menos polêmicas e oportunidades iguais, a gente pode falar assim, talvez, eu talvez decidiria, não tenho opinião 100% formada ainda, mas talvez decidiria por adotar uma tecnologia somente no campeonato do ano que vem, você entende?
A sua teoria é da seguinte forma: se começar a partir da 29ª ou 30ª rodada, que está começando, que provavelmente eles vão querer, no 30º para frente, você acha que aqueles que foram beneficiados atrás, eles devem... não tem isonomia porque eles foram beneficiados pelos erros, e aí assim eles teriam mais vantagem que aqueles que só foram prejudicados, é isso?
Por um lado, assim, a partir desse momento, vamos ser práticos.
O time X, ele foi beneficiado pela arbitragem, ou seja, ele teve 5 pênaltis que não foram a favor dele. E o time Y teve 4 pênaltis marcados que não foram contra ele. Então, você acha que não teria isonomia? Teria deixado do jeito que tivesse?
Eu acho que a gente partindo de um tempo X, todos os clubes, a partir desse momento, teriam oportunidades iguais de serem beneficiados ou prejudicados. Até aí eu vejo um princípio de isonomia funcionando muito bem. O que me incomoda é, as oportunidades vão ser diferentes. Um clube, ele pode ter sofrido muito no passado e a partir desse momento X não acontecer nada, mas nenhum lance de polêmica. E outro caso ao contrário, um clube que até o momento X não foi prejudicado, não aconteceu nada, e daí pra frente ele só vai ser beneficiado. Então eu acho que cria um descompasso complicado do campeonato. Claro que essa parte faz parte, entendeu? Essa questão faz parte porque da aplicação de uma regra na metade do campeonato. Mas por isso que eu acho complicado mudar as regras no meio do jogo, durante o jogo, entendeu?
Cara, eu discordo nesse ponto. Assim, eu tô trazendo para um exemplo que for, por exemplo, você está falando, no meu ver, por exemplo, a gente vive numa situação de ditadura, onde tem gente que é prejudicada, que são, vamos falar, a esquerda, mas tem a turma que é beneficiada, que são os militares. Então, depois que vai acabar essa ditadura, agora vai para a democracia. Mas e os militares só foram beneficiados? E a esquerda só foi prejudicada? Eu falei assim, não, vai começar a partir do zero, uma democracia, vai ser todo mundo igual perante. Essa é a minha visão, entendeu? Desse meio vai quebrar essa ditadura e vai começar uma democracia.
Acho legal, assim, os erros, mas eles, o lance não podem ser. É que a história O lance é que a história ela não é dividida em temporadas, né? O esporte é dividido em temporadas. Então, assim, ano a ano se renova. Então, eu acho que se você tem a possibilidade de fazer uma renovação que não gere polêmicas, não gere dúvidas em relação a benefício ou prejuízo de outros clubes, claro que isso já acontece independente de tecnologia. Mas já que a gente está vindo para melhorar o esporte, que isso seja feito sem deixar nenhum resquício de polêmica, entendeu?
Entendi, cara. Eu acho que a CBF peca pela falta de ter prática e colocar no Campeonato Brasileiro. Isso que é o pecado. Eu não acho que eles deveriam colocar para esse campeonato, mas não é essa a justificativa que eu traria. De que os caras que foram prejudicados devem ser revistos, devem ter o benefício do erro mais para frente. Então. A minha justificativa é que se você não tem nenhuma experiência dentro do futebol brasileiro, dentro de um campeonato, não há por que se propagar um árbitro de vídeo com sujeição a erros de primeira impressão. Porque se eles tiverem erros de primeira impressão, que aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica, é muito verdadeira. Então, se tiverem erros no começo, por quê? Porque não tem prática nenhuma no Campeonato Brasileiro e dentro do meio de campeonato vai ser terrível. Agora, se tiver uma adaptação junto numa primeira rodada que ninguém liga para o Campeonato Brasileiro em 2018, tudo bem. Isso já vai ser adequado até a 29ª rodada. Mas ter essa má primeira impressão já numa 30ª rodada de Campeonato Brasileiro, tudo bem, o Campeonato Brasileiro está bastante encaminhado. A gente sabe que o Corinthians vai ser campeão e o Atlético Goianiense vai cair.
Mas a gente não discute. Disso, tem muita coisa
pra mas tem muita coisa em relação a... exatamente por isso, a gente tem essa noção e a gente sabe que tem muita coisa boa para ser disputada. Então, não entre no erro de tentar colocar nessa primeira, no meio do campeonato, e dar uma impressão falsa e ruim do árbitro de vídeo que não deu certo, entendeu? Então, vamos começar lá em 2018 com uma experiência crescente, assim como vai ser as rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque agora o Campeonato Brasileiro está em on fire. Como você viu aí, 3 pontos, tira o São Paulo da zona do rebaixamento e coloca agora que era o 10º, a Chapecoense, antes era a 9ª, agora a 10ª. A Chapecoense na zona de rebaixamento, por causa de uma vitória. Então, por essa situação, a gente tem que prestar atenção preservar esses árbitros de vídeo e dar uma experiência melhor aí até 2018. Minha opinião em relação a isso.
Gosto muito. Mais um argumento para mim nesse sentido. Acho que também não tem como fugir 100% de polêmicas, até me contradizendo um pouco, porque imagina também se no ano que vem, na primeira rodada, o Cruzeiro é prejudicado pela falta de experiência e aí esses 3 pontos vão fazer muita falta no final do campeonato, entendeu? Faz parte de uma linha de uma curva de aprendizado. O ideal, claro, seria testar em campeonatos de menor magnitude, mas aí também é mais difícil implementar. Então tem todas essas polêmicas. Por exemplo, num campeonato estadual não tem condição só dos clubes grandes com estádio e com infraestrutura terem esse benefício. Nossa. Aí sim feriria o princípio da isonomia, né?
Sim, porque tem clubes aí que não tem condição de hospedar nenhuma cabine de uma câmera televisiva hoje em dia no futebol, infelizmente, no interior. Mas eu concordo com você. Ele tem que ser aplicado em algum momento. No meio de um campeonato brasileiro não é o ideal por essa primeira impressão de falta de experiência.
Principalmente no momento que tá on fire, né? Que nem você falou.
Tá, o campeonato tá pegando fogo. E outra coisa, ninguém entende o que pode acontecer. A Libertadores aplicar isso na semifinal, eu acho um risco absurdo. A Conmebol tá tomando um risco muito, muito grande. Eu não lembro da Conmebol ter experiências nisso, mas tudo bem. Eu fico imaginando uma bomboneira, o cara vendo a 1 metro da torcida, se foi pênalti pro Boca ou se não foi aos 45 do segundo tempo. Meu amigo, pode ter sido voadora na cara o juiz ter visto em 3D, 4K. Capaz dele não dar. Mas enfim, vai ser porque isso é Libertadores, né, filho?
Pois é, não, enfim, essa discussão é muito boa, cara. Eu gosto muito de tudo que permeia a tecnologia no esporte, sou 100% a favor. Claro que tudo tem que ser feito com muita parcimônia e com calma, né? Talvez a Europa, mais uma vez, seja um modelo para isso. No Mundial a gente teve alguns erros, mas é errando que se aprende também. E aí eu queria trazer pra gente fechar a pauta aqui
o último debate, que uma coisa que se fala muito é: com a adoção de tecnologia, o futebol vai perder a graça porque não vai ter a velha discussão de bar. O que que você pensa disso?
É que eu falei, comentei lá, na palavra talvez usada erroneamente, a gourmetização, é exatamente por isso. Faltará a discussão. Agora vai ser mais uma argumentação que, se jogar no Google, a gente vai ter resposta, né? Mas não existe discussão de bar, ela se limita a se o Egídio é um bom lateral esquerdo ou não é, entendeu? Se ele, se o Neymar tá apto para assumir o capitão da seleção, ou se ainda não tá, porque tem problemas no clube, enfim. Essa é a discussão do bar que a gente tem que levar. Tem muito, o futebol é muito mais do que impedimento ou não. O fato do futebol das faltas, ela vai ser eterna, porque é interpretativo. Então, eles vão cortar aí 5%, 10% da discussão de bar, mas esses mesmos percentuais vão ser preenchidos com outras polêmicas e outros cotidianos da bola.
Não, nessa parte, eu acho que é um pouco por aí. É claro que a parte da polêmica é o que mais movimenta a discussão. Isso não vai se perder totalmente, que nem a gente explicou, não vão ser em todos os lances que vai ser parado. A questão de ritmo de jogo ainda está sendo um pouco mais estruturada, mas de fato, a princípio, não vai prejudicar tanto o ritmo e o andamento da partida. Mas o que eu espero é que, com a resolução de grandes polêmicas, a discussão do futebol baseie-se mais em campo e bola, né? Fica uma discussão mais qualitativa. Por exemplo, nesse último clássico entre São Paulo e Corinthians, que eu muito acompanhei, tiveram lances nem tão polêmicos, eu vou te falar. Teve um lance do Prato, que falaram que não foi falta no Cássio, teve um lance do Rodriguinho, teve um lance de mão do Pablo dentro da área. E, cara, em um lance que o São Paulo, um time hoje na zona de rebaixamento contra o Corinthians, líder do campeonato, em um clássico, o São Paulo dominou o Corinthians, foi muito superior, depois de várias partidas crescendo aos poucos, e hoje parece estar encontrando um caminho para se salvar do rebaixamento. A discussão ficar baseada em arbitragem, eu acho muito raso para o nível de futebol que a gente pretende atingir no nosso país.
Perfeito, concordo plenamente.
Eu acho que não tem condição da gente falar: nossa, mas o futebol na Europa é muito melhor, na Champions League é muito melhor, enquanto a gente continuar debatendo se foi mão ou se não foi mão do Pablo, se o juiz interpretou ou não interpretou certo o lance do Rodriguinho. Cara, tanta coisa para analisar taticamente, para analisar tecnicamente também o esporte, que poderia a gente, de repente, voltar o foco para isso. E eu acho que isso é o papel das grandes mídias também, de evocar esse debate e fugir da velha discussão de polêmica, que também tem seu espaço, claro. E para concluir no programa, o programa foi muito bom, recheado de debate, fica uma pergunta, Falu. Você acha que essa incrementação de uma nova regra no esporte, uma regra bastante pesada, né? Uma tecnologia que envolve uma grande mudança no esporte, no ritmo de jogo, na tomada de decisão, pode acarretar em novas mudanças? Por exemplo, uma que eu gostaria muito de ver, eu acho que até dá uma pauta, né? Mudanças de regra que gostaríamos de ver, é a questão de parar o relógio, porque eu acho que em relação a acréscimos isso pode ser que dê uma certa polêmica.
Eu não saberia te dizer se parar o relógio seria a melhor situação. Eu gosto do relógio correndo, jogo aos 55 do segundo tempo, pra mim. Ainda tem um prazer, mas eu confesso que é um prazer enraizado e saudosista de ver continuidade. Pra mim, parar o futebol vai parecer um pouco vôlei, vai, sei lá, eu vou me remeter aos outros esportes. A parada técnica, às vezes, nem ela tem parada no relógio, né? Quanto mais essas paradas relacionadas à visualização de árbitro, dos vídeos, dos lances. Cara, acho que não, acho que deve seguir e os acréscimos mesmo, no que o árbitro bem entender. E tem que dar essa liberdade ainda assim, cara. A gente tem que saber que do outro lado lá tem um profissional que se formou e deve estar se esforçando para fazer o seu melhor. Se ele não fizer o melhor, ele vai ser punido e pode ser excluído do quadro de arbitragem.
Não, bacana. E você acha que pode acarretar em novas mudanças de regra e implementação de novas metodologias de trabalho dentro do futebol?
Novas regras, assim como, por exemplo, deixar uma mão, deixar de ser um impedimento, alguma coisa assim nesse sentido? Regras básicas das quatro linhas?
Não, talvez um pouco menos, mas é essa mudança de adotar ou não um profissional, por exemplo, vai ter essa. Acredito que tenha uma mudança do auxiliar do lado de gol, as coisas um pouco mais impactantes.
Não, sim,
também.
Pode ser. Cara, a gente, eu costumo brincar que a gente joga FIFA lá, que o impedimento é 100% certo, nunca tem erro de impedimento e não deixa de ser um jogo gostoso.
Boa.
É robô, mas ainda assim é 100% impedido, você nunca vai deixar de estar. E nunca deixa de ser um jogo, porque todo mundo sabe que tem um critério de honestidade ali. Então, isso pode trazer também pro futebol, que vai continuar sendo apaixonante. E independente dos árbitros que tiverem lá ou não, se for para melhorar o espetáculo, manda ver. Deixa, se quer continuar lá, mais olhos, mais quatro olhos, cada um numa ponta de linha de fundo, deixa.
E... Perfeito, Fadu. É, adorei o programa de hoje, nossa discussão. Acho que foi bem profunda em diversos pontos de funcionamento da regra. É, interação com os ouvintes, com os leitores doentes por futebol pelo Twitter foi perfeita hoje. A gente ainda está ajustando o formato e a gente vai chegar no formato bem legal para ter cada vez mais a participação de vocês. Então já podem seguir a gente lá no @imigrantescast. Acompanhe a gente também no Facebook, no Instagram e podem mandar e-mails também para imigrantesdabola@gmail.com com dúvidas, sugestões de pauta, comentários sobre esse programa ou outros mesmo, que é sempre muito legal, né, receber esse feedback. Pode ser um feedback negativo mesmo, pra gente estar sempre melhorando e tentando trazer uma coisa que agrade mais esse público que gosta de um futebol pensado e não do futebol gritado, né?
Maravilha, Felipe, muito bem fechado.
Ou melhor, e não só de um futebol gritado, porque claro que tem seu espaço ir pra dentro do estádio e soltar o verbo pra cima do juiz, pra cima do técnico, do jogador. Isso aí tem espaço pra todo mundo no esporte. Tem espaço pra Champions League, pra Libertadores, pra Primeira Liga, pra Cariocão, pra Capixabão e por aí vai.
Pronto, fechou. Fechou a pauta principal. Vamos agora pro Fora das Quatro Linhas.
Acabou! Acabou!
Essa lista é fruto de um trabalho criterioso.
A lista já está feita. Debatemos todos os relatórios.
Fora das Quatro Linhas.
Beleza, falou Fora das Quatro Linhas, aquele quadro de recomendações do Imigrantes. O que você manda?
Cara, eu vou contar uma historinha e vou fazer a minha culpa e já recomendar. E olha só pra você ver. Nessa semana a gente teve aquela repercussão do Alexandre de Moraes, né, o ministro, que deu pra CBF aquele maravilhoso liminar no qual não se faz necessário mais os clubes pagarem mais os impostos para que possam jogar os campeonatos. Estavam todos os clubes correndo atrás de pagar, mas agora não se faz mais necessário, resumindo em linhas duras e francas. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque alguns sabem aí do nosso podcast que meu escritório foi contratado para entrar representando o STF e o Rio Preto, que é um pagador de impostos. E aí, Felipe, me ligou um senhor chamado Rodrigo Matos, e ele me conversou comigo por um bom tempo, se identificou como blog da UOL e começou a conversar comigo, perguntando sobre essa ação lá do STF, que o Rio Preto entrou, que o meu escritório foi. Então eu dei algumas declarações, que ele inclusive colocou essas declarações no blog. Aí acabei eu fechando um livro, desligando o telefone e abrindo meu livro. Aí quando eu abro meu livro, é o Ladrões de Bola, que a gente ganhou da editora Panda, que você que conseguiu lá pra gente, me entregou. Quem que é o autor do livro?
Ó. Oh.
Rodrigo Matos.
Cara,
eu tava na página 40, então o Rodrigo da UOL é um cara que é o cara que mais entrevistou Ricardo Teixeira, mais entrevistou Joseph Blatter, e tava comigo o senhor Marcelo Fadu perguntando, então, quem você tá falando? Não sei, como é que você... Eu perguntei umas duas, três vezes o nome dele, cara. Rodrigo, o quê? Nossa, que vergonha. E depois, quando eu vi o livro dele, com nota de rodapé do Juca Kfouri, um livro gostoso de se ler, eu quase liguei pra ele no outro dia, pedindo desculpa e pedindo um autógrafo no livro, que eu tô adorando, tá todo rabiscado o livro, que eu tô notando, Ladrões de Bola, que conta os esquemas da FIFA, esquemas da CBF, muito, muito bem trabalhado. Fica essa mega recomendação com esse storytelling. Não cabe o livro ainda, provavelmente eu devo falar mais profundamente e até fazer uma pauta sobre isso. sobre os ladrões aí da bola mesmo, das armações da FIFA, né? Foi preso todo mundo, Joseph Blatter, Ricardo Teixeira com mandado de prisão, nosso Marinho lá preso domiciliar, o J. Ávila da Trafic, enfim. É uma pauta sensacional, então fica aí, Ladrões de Bola, Rodrigo Matos da UOL. Quem quiser também ler o blog dele da UOL, vai se deparar lá com um depoimentinho desse podcaster que vos fala. E acho que a segunda recomendação, vou deixar para semana que vem, eu me estendi um pouco nessa, mas fica a dica aí, Felipe. Agora é um fora das quatro linhas, dentro das quatro linhas, porque o meu mundo é esse ultimamente.
Não, perfeito, perfeito. É, gostei demais e espero que ele não fique conhecido como o jornalista que entrevistou o ladrão de bola, Marcelo Fadu, nos próximos anos, né?
Não, lá só se for no meio campo ali, eu roubo bola igual...
Volantão, né?
Volantão, na volância. Pode
roubar
ter
a bola. Tá certo, tá certo. E minha recomendação pra essa semana é num canal do YouTube, que ele tá passando por algumas reformulações, na verdade dois canais, que eu conheci os dois juntos. O primeiro é o Ecos del Balón, que eu já falei algumas vezes, mas ele tá passando por umas reformulações bem legais, trazendo conteúdos diferentes, mais analíticos do esporte, bem do jeito que a gente gosta. O segundo é o Campeones, que também é um canal espanhol, bom para praticar a língua, que nem eu sempre falo, praticar a língua e conhecer mais do esporte pelas bandas de lá. E cara, tem dois quadros que eu acho sensacional do Campeones. O primeiro é o Draw My Life, que eles pegaram aquela brincadeirinha que rolou na internet alguns anos atrás.
Acho que 2011, 12.
Por aí. E fazem com jogadores. Ou seja, pegaram aqui Las Orígenes de Marco Asensio, Draw My Life. Ou seja, desenhando tudo sobre a história dos jogadores, nesse caso aqui do Asensio do Real Madrid, explicando como é que foi a vida dele, cara. Acho muito legal, porque é uma informação que nem sempre a gente tem acesso. E uma outra, que eu acho que de repente dá pra gente tentar importar isso pro modelo brasileiro, que é o Passa-Palavras. A ideia é, ele vai do A ao Z, e aí, por exemplo, ele chega no A e faz uma pergunta para duas pessoas que estão disputando. Então ele fala, sei lá, quem foi o técnico campeão com a Espanha da Eurocopa de 2008? Aí os caras ficam pensando, e no caso foi o Aragonês. Então a galera tem que ser uma resposta com A, com B, a mesma coisa, com C. E sempre uma pergunta que vai levando até o Z, e no final eles vão somando pontos, e quem ganhar pode zoar o outro, enfim. Toda essa parte do esporte divertida, mas também mais cabeça, cara. Isso é sensacional.
Legal, legal mesmo. Eu não conhecia, tá anotadaço aqui.
Fica recomendado, então. Ecos del Balón e Campeones.
Por mim, fechado, cara. Baita de um programa, diga-se de passagem. Aliás, o Neto tá fazendo stand-up, teve aqui em Rio Preto. Chama baita Nossa. De um... Como é que chama? Baita de um stand-up, diga-se de passagem que chama stand-up. Stand-up do Neto. Eu não tive coragem de ver, não. Mas, enfim, ele agora virou seguidor do Entre Futebol recentemente, semana passada. Ele tem 3 milhões de seguidores e só segue 34 pessoas. Tivemos a honra aí de ser.
Que privilégio.
Pois é. E aí, quase por causa disso, quase que eu fui no, diga-se de passagem, stand-up do Neto. Aí já acabou ficando propaganda, mas eu nem vi. Às vezes tem até uns vídeos no YouTube aí pra gente possa ver.
Não, mas beleza, então, Fadu, gostei demais do programa hoje, cara, a gente debateu bem legal, um papo bem cabeça, que nem a gente gosta de fazer. E até semana que vem, então.
Semana que vem, vamos ver convidados. Se a gente alterna uma pauta aí também de empreendedorismo e de futebol, com futebol, empreendedorismo e marketing, que vai ser legal também, igual essa de última.
Claro,
aí,
claro.
Já com a próxima, nesse teor, que eu tô falando em on fire, eu tô on fire nessa pegada.
Tá faltando sua participação aqui nessas pautas, então, duas beleza. Que a gente teve. Você não esteve aqui com a gente, mas semana que vem tá junto, então.
Fechado, Felipe.
Então é isso aí. Falou, um abração e até semana que vem.
Falou, Felipe. Até semana que vem, meu cara.
Um abraço.
Abraço.